Suíça, não posso ser sincero pra vocês. Eu acho que por conta do encaixe de jogo mesmo. Pode acontecer.
Mas é porque a marcação da Inglaterra é muito forte. É
uma mas assim, né? Se eu tivesse que apostar hoje de novo, a final seria França e Argentina. Eu tô falando isso aqui tem um tempinho, viu?
Sim, sim.
Diga-se de passagem, né?
Eu porque, também.
De fato, agora a Argentina aos trancos e barrancos, né?
Isso,
mas tem Messi, né? Enquanto você tem um cara desses, você pode. Tudo
enquanto é possível, a França né? não tem apenas Mbappé, né? A França tem vários.
Tem um elenco. Não, a França elenco. É mais time, isso é indiscutível. Mais...
Em e todos aí, os setores. Eu né? sei que acaba.
É, em todos os setores, pior
é isso. Pelo menos em Copa do Mundo, né? A gente volta sempre pra essa discussão com acho relação.
O Dibu Martins, o goleiro da Argentina, é melhor do que amanhã.
Porque, ó, mas, se a gente isso... for olhar, e eu não tô dizendo que é maior, não. Pra mim, Pelé sempre vai ser maior. E eu sou parcial mesmo, porque eu sou brasileira, eu não tô nem aí.
Não, mas não tem nada mais. Tudo que Messi faz, Pelé já fez.
Pelé já fez. Não, eu sei. Mas quando a gente pensa em Copa do Mundo, gente, vamos lá.
Agora ele é o que chegou mais perto.
Não, mas e vamos lá, vamos pensar em Copa do Mundo, só em Copa do Mundo. Eu sei que Pelé tem as três, embora 62 ele mal jogou, mas ok, coloca, tá, começou, né, não terminou. Mas
saiu no pau,
saiu no segundo jogo, não foi, se eu não me engano. Não, mas enfim,
o que eu quero dizer é o seguinte. Tem outra questão pra lembrar nesse ponto aí, pra você somar. Não. Pelé se aposenta da seleção, não joga mais pela seleção em 70, 31 anos. Ele tinha muito... Mas tá com 39, né? Tem 8 anos de futebol ainda pela frente. Era outro também, futebol, outro jogo, futebol. Outro nível de preparação física. Mas outro nível de exigência física também.
Isso, exato. Mas porque o que eu quero dizer com isso? Que Pelé, é diferente do que a gente tá falando aqui com a Argentina, e tanto a Argentina de 22 como essa agora de 2026, Pelé, se você pegar aquele time de 70, aquilo não era um time, gente. Aquilo era assim, uma das coisas mais lindas que eu já vi no futebol. É aquele time de 70.
Seleção, ali era
um negócio sério. E tipo assim, ele foi o Magno. Ele é Pelé, então não tem discussão. Mas ele tinha um time incrível ao redor dele. Messi não tem um time incrível. Gente, quem tá colocando essa gente. Quem classificou a Argentina? A Argentina tá até agora viva na Copa por causa de uma única pessoa.
O time da última Copa.
Teve de uma sorte única pessoa. A única coisa que eu quero dizer assim: Pelé ganhou.
O time da última Copa era melhor do que esse da Argentina, porque tinha Di Maria, que era um cara que de fato dividia com ele as atenções.
Sim.
A Argentina até tem jogadores de alto calibre, destaque no futebol europeu. Você tem o Lautaro Martins, tem o Julián Álvarez. Você tem Enzo Pérez, não é um time também pra jogar no lixo o time
da Argentina. Não, mas é um também não é um time pra
final agora, de
Copa não, minha gente, nem pra ganhar uma
Copa. É um Copa. Time como esses jogadores que eu falei aqui, estão no mesmo nível, por exemplo, dos atletas da Seleção Brasileira. Seleção
Brasileira, exato. São bons jogadores que jogam na
Europa. Agora, a gente não tem um super... o super time dessa Copa, o único super time dessa Copa, é de fato a França. Você tem na Inglaterra dois caras extra, assim acima, Bellingham e Harry Kane, exemplo, a gente citar em quem sobrou. Na Suíça você só tem jogadores comuns, mas é
pronto, é diferente do que eu quero dizer, uma França não é só o Mbappé.
Não,
é
a Vitória.
Não, a França não tá chegando na final só por causa do Mbappé.
Mas mesmo assim, quem é o cara que tá resolvendo? Que tá guardando o gol, né? É o Mbappé, né? Então, assim, sempre
mas, tem... Mas assim, mas eu botaria o Olise, por exemplo,
um Olise, dos caras... O Olise, pra mim, é melhor
jogador que ele. Ele até
é mais marca completo,
menos, mas ajuda.
Assim, agora, só pra correr,
né? Até mais goleador.
Então não é só uma
Pelé pessoa. Pelé tinha 29 anos em 1970, na última Copa que ele participou, né? Então a gente tá falando de um cara que ele poderia, se ele quisesse, ter jogado no mínimo mais um ciclo de Copa, né? E ter, talvez... buscado mais um
título. Ele fez 1.200 e poucos
gols. Não, mas Pelé fez 20. Pelé foi uma decisão de... Aí ele foi jogar nos Estados Unidos. Foi ganhar dinheiro, né? Foi fazer dinheiro, né? E tal. E tirar essa pressão.
Não, e ele até fala, né?
Porque eu havia uma pressão...
Tem uma frase clássica, ele disse, é melhor se aposentar quando todo mundo pede pra você continuar do que você se aposentar quando todo mundo pede pra...
Exatamente.
Como todo mundo tava fazendo com o Neymar agora. Pelo amor de Deus, pare!
Neymar não ouviu, mas não aprendeu com o Pelé, né?
Pois é.
Nada, né?
Inclusive. Porque de fato, quando o Pelé parou, todo mundo ainda que tava naquele. Tava. Não dá mais.
Ele poderia ter jogado mais um, com certeza.
Ainda tentaram, ele disse: não, não vou.
Eu falo isso porque no sentido que ele poderia ter conquistado mais ainda.
Mais, total. Mais ainda. Não, e eu também acho que, e olhando mesmo, embora eu ache o Messi incrível, mas eu também acho que
assim, o Pelé é ainda hoje, maior. Hoje, depois do Pelé, eu acho que não tem como não colocar Messi, né?
Eu também acho.
Nesse momento
fica mais fácil. Também acho. Aí sim.
E assim, porque veja que o Pelé fez
1.200 gols
em quantos jogos?
Hoje os caras jogam 10
vezes. Ele não ganha essa. Porque aí se ganhar...
Aí fica difícil, né?
Aí, meu
amigo. Agora é interessante, a gente tem todos os títulos da Argentina são com um cara como Messi. Os outros são com Maradona, né? O time da Argentina é isso. É sempre um time trabalhador, operoso para um gênio, crack, né?
Um gênio.
E aí dá certo, né? Deu certo com o Maradona duas vezes. Esperamos que comece só dê certo
uma. E outra, ainda vai entrar naquela história deles vão... CT4 e bi, porque só tem dois bi no futebol mundial, que é o Brasil e a Itália, porque outras não conquistaram em seguida.
Que é difícil, né?
Que é muito difícil ganhar muito duas. Difícil. A França não conseguiu.
Exato. Né? E aí... Agora um outro fato interessante pra gente abordar em relação a isso, né? Até talvez pra fechar esse ponto da Argentina, especialmente, pra gente falar sobre as outras seleções, o Messi tá chegando cansado, né? Agora realmente muito. Me impressiona, porque ele tá tendo que resolver todo o jogo, né? Agora me impressiona. Ontem,
ontem não foi pra prorrogação.
Ontem ele tava puxando 43 contra-ataque, né? Foi. E aí isso realmente é incrível, né? Porque você olha pra cara dele, ele tá cansadinho, né? O não. telhado já tá menor, né? Já tem uma ruga na cara e tal.
Muito cansado nas quartas.
Só que realmente...
Ele teve algumas assim, bolas na frente pra ele pegar, ele não pegou de jeito
realmente, nenhum. Realmente tem sido impressionante o desempenho que ele tem conseguido fazer com a idade e carregar esse time nas costas, mas tá bom, né?
Não, tá bom. Já eu espero demais. Que ele chegue cansado demais e seja eliminado. Já deu, já foi 2022. Ó, 11 horas 18 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Só pra fechar esse tópico de Copa do Mundo, ontem, além desse jogo da Argentina contra o Egito, onde a Argentina teve essa virada, a gente teve pela tarde Suíça e Colômbia. Ficaram no 0-0, prorrogação, pênaltis. A Colômbia, como sempre, pipocando em pênaltis. A Suíça também é um time que tem histórico de pipoca em pênaltis, né? Mas ontem acabou levando a melhor 4-3 nas penalidades. Pô, não, olha, eu já desisti dessa Copa. Sério mesmo, vamos torcer, cara, só... deu muito errado.
Não dá pra torcer pra mais ninguém, não, né?
Não, não, a gente ainda vai tentar pra Marrocos contra a França pra ver, né? Mas não sei, não, eu também acho que não.
E detalhe, neste momento, é prudente eliminar a França ou é melhor a França ir pra um tri... E ou deixar um caminho mais fácil pra Argentina ser tetra. Vai ser um bom debate.
Eu tô tristíssima, tristíssima com essa Copa. Mas é isso, Argentina e Suíça, gente, nas quartas de final de Copa do Mundo. E é que ele tá terminando também hoje, desde que começou a primeira vez que não tem jogo.
Eu gosto mais de chocolate do que de doce de leite, então eu vou ficar com...
Ah, eu gosto mais de doce de leite.
Aí é um problema, viu? Veja bem.
Não, mas eu achei ele gostar de doce de leite.
Veja, sabe o melhor doce de leite
ele
do mundo
não inventar. É, né? Ah, pode ser o melhor, mas não foi ele não, que eles inventaram.
Não, o chocolate também não foi a Suíça que inventou. Então mas pronto, é o melhor do mundo.
O belga também é bom.
É bom também.
Então.
O chocolate belga é bom também.
Homem, chocolate é bom de todo jeito.
É verdade.
E doce de leite também, né, Maurício? Ó, oh, aqueles que vendem no mercadinho aqui é tão bom, eu duvido que o da Argentina seja bom.
Rapaz, assim. Rapaz, é melhor isso. Infelizmente.
É que nada! Ó, oh, nada que tem lá é melhor,
mas ficamos com o nosso, né?
Ó, oh, mas enfim, é isso. Amanhã começam as quartas, vai ter França e Marrocos já amanhã. Nossa última tentativa de torcida. Depois, a gente só reza pra não ser a Argentina mesmo. Qualquer time que ganhar a França, a Suíça, Marrocos, Inglaterra, eu vou ficar...
Mas
menos
você sabe
triste.
Que tem gente torcendo aí pela Argentina.
Oxi, um bocado.
Tem um monte, né?
Mas enfim, vamos falar de outra coisa, Iago?
Bora.
Vamos falar de
coisa boa, né?
É, de futebol americano. Nós estamos recebendo... É Alan ou Alan?
Alan
Rossini, que é gerente esportivo do João Pessoa Espectros. E o Bruno Sherman, ele que é head coach do Espectro. Gente, vai começar a temporada, tá? Da Liga Brasileira de Futebol Americano. Vai ter jogo do Espectro já no dia 18 de julho contra o Recife Marines. E a gente vai bater um papo aí, como é que tá a preparação da equipe pra essa temporada. Alan, deixa eu começar contigo. As últimas temporadas do Espectros não foram certamente o que vocês planejaram, aquilo que vocês queriam. O que é que vocês tiram de aprendizado dessas últimas temporadas e o que é que mudaram para essa agora 25-26? Aliás, 26-27, né?
Perfeito, bom dia. Bom dia a todos. Então, 24-25, eles foram anos de renovação de um time, né? Saíram muitos atletas de seleção brasileira. Um deles estão aqui ao meu lado, né? O Bruno Sherman. Contudo, esse ano em específico, né? A gente consegue equilibrar a juventude e uma nova geração com renovações e contratações pontuais. Então, acredito que esse ano 2026 a gente tenha um time mais equilibrado ofensiva e defensivamente. Então, a perspectiva é que a gente tenha uma temporada bem melhor do que as últimas duas.
Então, se a gente for falar em números, com quantos atletas vocês renovaram e quantos chegaram assim, para reforçar a equipe?
Hoje a gente tem 65 atletas contratados dessa temporada. Nós temos 5. E como é um esporte amador, né? A gente tem muita renovação que a gente não consegue trazer uma bolsa de desempenho para o atleta. Falta patrocínio para a gente também financiar. Mas de atletas de referência, inclusive de seleção brasileira, acredito que a gente tenha... São 8 ou são 9 atletas que já passaram pela seleção.
Entendi. E você citou essa questão ofensiva e defensiva. Nessas últimas temporadas, qual foi o calcanhar de Aquiles de vocês? Foi mais ofensivamente, foi mais defensivamente? Para a gente entender o que é que vocês mais buscaram corrigir nessa temporada.
Então, não é nem ofensivo nem defensivo. Como a gente buscou e precisou fazer essa renovação abrupta, não foi algo gradual, né? Eu saio, eu tiro ali 2, 3, 10 atletas e reponho 10 de renovação. Foi algo, por exemplo, saiu 40 atletas de uma única vez, veterano, e eu tive que buscar, ou os novatos tiveram que buscar e desempenhar como aqueles veteranos. Então não é especificamente por posição.
Sim.
É, e sim de renovação mesmo. A gente vem aí com experiência de alguns atletas, já pegaram 2, 3 temporadas de experiência. Então, especificamente, não é posição. E sim a experiência dentro da temporada, né? Aprender na porrada.
Entendi. E dessa vez vocês buscaram isso, essa questão da experiência. E,
não só buscamos, né? Mas eles passaram por essa experiência aí de renovação, né? Eles precisaram trazer essa responsabilidade para eles, precisaram se inventar, reinventar, entender o que é o futebol americano, passar pelo campeonato, sofrer, para hoje a gente ter uma equipe mais equilibrada, mais experiente no campeonato.
Como é que foi o tryout?
Tryout.
É, como é que vocês fizeram? Sempre, né? O tradicional já. Deu uma, foi uma boa seletiva, conseguiram alguns nomes.
Sim, esse ano a gente trouxe a comissão, né, com os irmãos Sherman, o Bruno Sherman e o Caio Sherman. É, foi aqui nos bancários, né, a gente não conseguiu sair do município, mas foi um excelente trabalho junto lá a nossa comissão. A gente conseguiu dois dias intensos, foi, ao meu ver, né, extremamente importante esse período deles juntos ali fazendo essa atividade ali em conjunto, porque futebol americano é um esporte coletivo e ele necessita que quem esteja ali ao lado da sua trincheira eu tenha confiança de quem está ao meu lado, né? Então esse tryout especificamente, desculpa, esse training camp especificamente, ele serve para isso, para que o companheiro que esteja ao meu lado tenha confiança em mim.
Bruno, bom dia, né? Bom dia. Alan, queria começar te perguntando sobre como é que tá realmente essa preparação aí da parte mais técnica mesmo, né? O trabalho de vocês, como é que tá a expectativa, e perguntar sobre uma estreia que já é uma bomba, né? Que é um clássico, o jogo talvez o mais difícil, ou um dos mais difíceis da temporada, contra o Recife Marinas, né? Enfim, o grande confronto talvez do futebol americano no Brasil, né? Então, eu queria saber de vocês como é que tá a energia, como é que tá a preparação para a estreia especificamente, né? Então, é aquele momento que a gente sabe que o time não tá pronto ainda, né?
Tá pronto. Então, assim...
Então, maravilha.
quando eu cheguei, eu saí os dois lados, né? Eu joguei no Marinas também em 2024, aliás, 2024 e 2025, né? Então, e no Spectrum eu tô desde 2009. Ah, como ela falou, o time passou por uma reformulação, né? Perdeu grandes jogadores antigos, tudinho. Mas quem ficou fez um belo trabalho, assim, porque foi muita responsabilidade. Os próprios jogadores assumirem a comissão é muito difícil. O futebol americano exige muito. Alan, esse ano, conseguiu fazer um belo projeto e trazer a comissão. Aceitei esse pedido para a comissão e me surpreendi, né? Começando foi um pouco difícil, mas os jogadores foram vendo que a organização estava mudando, foram se empolgando. E, como ele falou, o training camp foi onde eu forjei cada um deles, né? E dali eu vi que eu tenho um time pronto para competir. E, independente de quem vier, a real problema que a gente tem que enfrentar agora no futebol americano vai ser o mental. É um jogo de quem quer mais, e quem lutar até o final vai conseguir a vitória. Então, foi o que eu passei para eles. Eles estão prontos, eles têm que ter vontade, porque o meu trabalho foi feito com eles, né? E o que eu tenho que fazer é manter eles sempre com energia alta para que a gente ganhe o jogo.
E olhando para os outros adversários que vão vir pela frente, dentro da conferência, quem é que a gente já pode estipular que possam ser os grandes empecilhos, as grandes pedras no sapato do Spectrum? Além, claro, dessa rivalidade com o Marinas, mas tem informação de um investimento alto lá no Cavalaria 2 de Julho, por exemplo, né? O que é que vocês estão vislumbrando em relação a adversários para essa temporada dessa conferência que é tão pegada, né? Conferência Nordeste não é fácil, né?
O Nordeste sempre teve, assim, o Spectrum é um exemplo, né? A gente sempre teve nas finais. Em 2019, a gente falou até que a final pra gente do Nordeste foi mais difícil que a final contra o Rex. Porque realmente eu senti o jogo do Rex muito mais tranquilo do que o jogo do Marines em 2019. Então a chave do Nordeste é uma chave muito forte. Sobre adversários, assim, dizer que pra mim, cada jogo é um jogo. Futebol americano é um jogo de detalhes. A gente pode ter um time muito bom, mas cometer erros e o outro time aproveitar, não tenho. Eu vou pra todos os jogos que eu for, vou comprar lá dentro do acelerador. Não posso vacilar em nenhum, não.
E explica um pouco pra gente como é que tá o calendário, pra quem não entende, quem não acompanha tanto, como é que funciona a fórmula de disputa, né? Com quem vocês vão fazer os primeiros jogos, o calendário, pra galera já saber também.
Essa temporada a gente começa com Recife Marines, dia 18 do 7. Dia 2 de agosto, a gente joga com o Wolves aqui em João Pessoa novamente.
Então, dois jogos em casa, começando.
Em casa. O jogo contra o Sabres lá em Fortaleza, eu não lembro especificamente a data. Uhum. Consegue ver, dar uma olhadinha aí.
É um grupo com quantos?
Quatro.
São no Nordeste a gente tem 6 times.
Certo, aí são divididos em grupos, né?
Não são grupos, né? Porque a gente, pra organizar o calendário, uhum, ficou ideal que a gente competisse entre 4. Então a gente não vai jogar esse ano na regular contra o Tritões.
Ah, entendi.
A gente joga contra o Sabres e o Cavalaria fora.
Entendi. E aqui contra o Recife e contra...
E o Wolves.
O Wolves, o Caruaru,
do
Caruaru, né?
Wolves.
Massa. E aí é um contra o outro, e aí quem liderar a conferência vai
aí
pra...
Aí tem a prioridade nos playoffs em jogar em casa, né?
Entendi. E aí são dois jogos fora e dois em casa?
Dois em casa e dois fora.
Em sequência.
Tipo, pra gente fazer... foi em sequência, né?
Sim,
teve times
cada um
que foram
é...
intercalados.
Entendi, beleza. Então a busca é pra se manter em primeiro lugar no grupo, pra já ganhar essa vantagem também de decidir em casa nos playoffs.
Exatamente.
São quantas fases até chegar ao final da conferência? Assim? Tem essa primeira de grupos, depois mais uma só?
Se você ficar entre o quinto e sexto, você tem um wild card ali entre o quinto e... quarto e quinto, pra ver quem vai pros playoffs, né? Semifinais.
Entendi. Se você fica em primeiro, você pega quem? O último do
eu
seu?
Eu pego o quinto ou quarto do Wild Card, se eu for o primeiro.
Entendi. Beleza, então. Então, pra esse primeiro jogo, já tem ingressos à venda? Como é que vai ser? Onde é que vai ser?
A gente tem ingressos à venda com os atletas de uma pessoa Spectres, né? Então, você entra lá na página, você ou busca algum atleta, ou faz a compra lá pelo link que tá no, na página JP Spectres, Instagram lá.
Massa. Dia 18, que horas?
14 horas. Esse primeiro jogo específico vai ser no sábado, porque a gente tinha a perspectiva de que no dia
do
19
estivesse na final, né?
Exatamente.
Ai, meu Deus. Mas não tem nada, não. Então, é 2 horas lá na Vila Olímpica, né?
2 horas da tarde na Vila Olímpica.
Perfeito, então. Meninos, só deixar o espaço aberto agora para vocês convidarem todo mundo. Mais uma temporada, boa sorte. Estaremos acompanhando e torcendo. Estou com fé, estou com esperança de que essa temporada vai ser bacana.
Perfeito, eu que tenho que agradecer a Tabajara, sempre parceira aqui há terceiro ano em sequência.
Acho que é o quarto já,
quarto,
né?
Quarto ano já, é 23 também, então, já foi a Tabajara. Ano. Só temos a agradecer o empenho aqui da Tabajara em nos dar esse suporte. Não só a abertura aqui quanto a esporte, né? Mas o suporte prático ali com a transmissão. A melhor transmissão do Brasil de futebol americano.
É mesmo?
Segundo a CBFA, tá?
Com narração de Iago Sarinho, viu?
Tá vendo aí, quem diria, né? Mas tá dando certo. E tem sido um prazer estar acompanhando essa trajetória. E que esse ano seja um ano pra gente ir mais longe, né? Pra gente transmitir cada vez mais jogos. Né?
E afinal, a perspectiva não, é os calendários é que seja no Nordeste, né?
Ai, que ótimo. Da Nacional.
Sim. O Nacional, porque, um exemplo, né? João Pessoa Spectres passando, sendo campeão do Nordeste, pegaria um time da Conferência Centro-Oeste. E aí a final só poderia ser ou Nordeste ou Centro-Oeste.
A final é decidida em um jogo só?
Final, um jogo só.
Errou, perdeu.
É isso aí.
Eu tô com
ainda
fé,
chama de Brasil,
gente.
Bowl, a final? Não mais, né?
Não, é Superliga.
Superliga agora.
Massa.
Superliga D1.
Vamos embora.
Uhum. Meninos, obrigado. Tá, obrigada, Alan. Obrigada,
dia
18, Bruno.
Portanto,
18.
Estreia. João Pessoa Spectres, Recife Marines, um clássico, viu, Elisa?
Não, já começa com
você
tudo
vai,
a temporada. Você
vai
vou sim.
E o Marco também vai. Vamos arrastar
sim,
ele pra lá.
Vamos sim. E como você falou, assim, essa temporada bem forte já começa com um jogaço. Assim, é um jogo que todo mundo fica de olho.
Isso vai ser bacana.
E é um ótimo teste também pra começar, viu? Vamos começar com vitória.
O Brasil já tá todo olhando já pra esse jogo. Geralmente é sempre assim. É o jogo que dá mais audiência a isso.
Vai ser bacana,
certeza.
Com certeza.
Gente, brigadão. Obrigado. Viu? Bom dia pra vocês. Pessoal, são 11 horas e 32 minutos. Hora de um rápido intervalo. Daqui a pouquinho de volta com mais informações.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loc Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixe de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida! Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Belo joga no domingo, né? Mais uma vitória, se Deus quiser. Mais uma vitória, em nome de Jesus. E pra cima deles, Argentina. Você viu lá a Argentina que fez ontem, Messi, né? Em 11 minutos, o desmantelo. Parabéns pra nossa Argentina. Pra minha Argentina. Não é que vocês não gostam da Argentina, mas eu gosto. Eu amo a Argentina.
E sobre o jogo de ontem, infelizmente o francês virou argentino, favorecendo a Argentina, prejudicou o Egito, infelizmente. Sempre tem que ter arbitragem, prejudicando um, favorecendo o outro. Parabéns para o APL francês, para ter colocado a Argentina.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Passaram a mão na cara dura no time na seleção do Egito ontem, não é isso? É isso aí, para cima deles, Belo, vamos se manter na Série C com tranquilidade, como eu já previa, e quem sabe, dependendo das contratações, esse elenco pode até conseguir algo mais ainda esse ano.
Bom dia, Lisa, bom dia, Marcos, bom dia, Iago. Hoje o que me interessa é Botafogo, só vejo Botafogo, certo? A Copa para mim não me interessa, a Copa para mim é uma vitrine para os grandes empresários, os grandes clubes venderem jogador. É muito produto comercial sendo vendido e é mais viável ter um garoto propaganda como o Messi manter até a final da Copa do que ter um salário, certo? Então quem vende mais produto? Messi. Então vamos manter Messi na final da Copa, essa Copa é corrompida.
São 11h37 aqui no nosso Tabajara Esportes, com oferecimento de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção para os contatos: 3268-0159 ou 3011-0800, isso aqui em João Pessoa. Em Campina Grande, os números da Locksolo são o 3088-8800. E, gente, vamos falar agora. Hoje tem a final, né, do Paraibano Sub-20, a grande decisão entre 13 e Cruzeiro de Itaporanga, o jogo da volta, né, entre as duas equipes vai ser às 7h30 da noite desta quarta no Amigão, lá em Campina Grande. No jogo de ida em Mari, no último sábado, o 13, mesmo fora de casa, venceu por 1-0 e agora tem em seus domínios a vantagem do empate para ficar com a taça. Já o Cruzeiro precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, com uma margem de 2 ou mais para conquistar seu segundo título da categoria. Se o Galo vencer, vai ser um título inédito, viu, para eles. O 13 soma até aqui 8 partidas, com 7 vitórias e 1 empate. São 24 gols marcados, 4 sofridos, e o Cruzeiro, né, também tem uma boa campanha, 9 jogos, 6 vitórias, empatou 2 jogos e perdeu 1, marcou 17 gols e sofreu 6. Tanto o 13 como o Cruzeiro já estão garantidos na Copinha do ano que vem e serão os representantes paraibanos na competição, mas quem ficar com o título hoje, além da Copinha, vai para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste Sub-20. Agora são 11 horas e 39 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Bora falar do 13. Dá um pulinho lá em Campina Grande com Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente do esporte. Alô, Elisa. Alô, você que acompanha a programação campeã aqui pela Tabajara. Um abraço você também, Ivo, nosso comentarista que bate de primeira. Agora, chegando com as informações do 13, o elenco profissional continua as atividades, 2 expedientes por dia. É a reação da comissão técnica para colocar em prática a melhor maneira do Galo superar o seu adversário no próximo domingo, precisando ganhar do craque por uma diferença de 2 gols de vantagem. A expectativa por conta dos jogadores, comissão técnica, principalmente a diretoria, além da torcida, que não perdoa, aguarda o 13 com um resultado positivo e especialmente a classificação para a fase seguinte. 13, que até hoje está cobrando R$20 no ingresso antecipado na geral e que tem uma expectativa, de acordo com informações extraoficial, que esse valor pode ficar em vigor até a sexta-feira, mas ainda não é certo. O detalhe é o seguinte, é que muita gente só recebe dinheiro no dia 5, dia útil, né, do mês. E isso começou a partir de hoje, amanhã. O pessoal ainda está recebendo a grana e vai ter que esperar aí, portanto, essa oportunidade de, quem sabe, o 13 conseguir esse lugar de colocar em ação mais tempo, ou seja, deixar o 13 com mais espaço aí por parte do torcedor para comprar o seu ingresso e conseguir lotar o Amigão, como aconteceu na semana passada. Olha, falando ainda com relação ao 13, vamos destacar que hoje tem uma decisão do Campeonato Paraibano de Futebol até 20 anos, viu, Elisa? Você já deve ter falado aí, mas vamos trazer aqui detalhes, especialmente das duas equipes, que fizeram campanhas iguais, praticamente idênticas, entre as equipes de 13 e também do Cruzeiro de Itaporanga, jogo que vai acontecer no estádio Amigão, em Campina Grande, às 7 horas de hoje, com uma expectativa para este compromisso. O 13 joga pelo empate, por ter vencido o primeiro jogo. O Cruzeiro só ganha o título se conseguir uma vitória por 2 gols de diferença ou então por um gol e depois decidir nos pênaltis. O 13, que conseguiu na sua campanha exatamente um empate e 7 vitórias em 8 jogos. O Cruzeiro conseguiu 2 empates, 6 vitórias e 1 derrota dentro da competição, ou seja, são 2 times bem equilibrados para esta decisão. Hoje, 7 horas da noite, portanto, a torcida do 13 tem esse compromisso para ajudar a equipe alvinegra, conhecida aí, sub-20. Tem o pessoal lá que também chama do Galinho, né? Para, quem sabe, o 13 sair com este carimbo na competição estadual. Com informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
São 11 horas e 43 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes, com oferecimento de Peixaria do Agostinho. Lá no Mercado do Peixe, no Box 1, você encontra peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Tem delivery também. Anota o contato 987047561. Gente, São Paulo Cristal está com inscrições abertas para peneiras que buscam atletas que poderão integrar o elenco do Carcará na segunda divisão do Paraíba. A ação é voltada para jogadores nascidos. Eu já ia dizer que dá pra tu, mas tem que ter nascido entre 2003 e
8. Por 10 aninhos não dá pra mim, não.
Quantos?
Por 10, né? 2003, né? Eu nasci em 93.
Pouca coisa, né?
Pouquinho.
A primeira peneira vai acontecer lá em Campina Grande, no dia 1º de agosto, a partir das 2 horas da tarde. A taxa de inscrição, R$ 30,00. Caso você se interesse, o número para agendar avaliação nesta data é 987-50-2418. Outros locais também vão receber essa seletiva, só que ainda não foram divulgados, apenas as datas. Então vai ter também seletiva no dia 25 de julho, 8 de agosto e 15 de agosto. São Paulo Cristal vai disputar a segunda divisão sob o comando do técnico Giovanni Montini. A segunda que vai começar, tá para começar no dia 19 de setembro. Meu povo, e ó, ontem teve aí uma ação bem bacana lá em Cruz das Armas, né? Crianças que são atendidas pelo projeto Futebol de Rua foram contempladas com kits esportivos e o Magno Oliveira foi conferir essa ação de perto e nos conta como a iniciativa desse Instituto Futebol de Rua busca unir educação e esporte.
No Brasil, o futebol é muito mais do que apenas um esporte. É uma paixão que vem desde o berço. Das ruas de terra batida aos campos de várzea, milhões de crianças compartilham do mesmo sonho: vestir a camisa da seleção e transformar a vida por meio da bola nos pés. É com esse objetivo que o Instituto Futebol de Rua utiliza o esporte para transformar a realidade desses jovens, unindo a prática esportiva à educação, como explica o coordenador de projetos do Instituto, Simon Avelino.
O Instituto Futebol de Rua é um instituto que trabalha com esporte pelo desenvolvimento humano como fundamento base dele. Hoje nós não atuamos somente com esporte, a gente trabalha com esporte, com educação, com tecnologia e com cultura. Mas a base desse projeto, por exemplo, que a gente tem aqui na Escola Oscar de Castro, ela é um projeto do esporte pelo desenvolvimento humano, onde a gente utiliza do jogo, o futebol de rua, que é um futebol reduzido, 3 contra 3, com todas as regras modificadas, onde o mais importante são valores. Então tudo dentro dele é criado para que a criança possa desenvolver, entender, ter auto-reflexão sobre os valores que permeiam ela, que fazem com que ela replique na vida.
Ele também destaca a participação das meninas no projeto.
Hoje o futebol de rua atua em 160 cidades do país. Em quase todas elas, a gente atua junto às escolas, sejam municipais ou sejam estaduais. Portanto, a gente atende o público que já está na escola, ou no contraturno, ou dentro mesmo da grade de período integral deles. E como que nós fazemos a seleção dos alunos é bastante simples. Em conversa com a diretoria, a gente oferece para eles um número X de vagas, né, disponível para aquela localidade, e a gente pede que 50% dessas vagas sejam destinadas a meninas. Claro, se a gente não alcança esse número de interessadas no esporte, a gente abre essas vagas para meninas.
A ação foi lançada na Escola Municipal de Ativa Integral Professor Oscar de Castro, que fica no bairro Cruz das Armas, em João Pessoa, e foi realizada em parceria com a Visa e a Sicredi. O assistente de marketing e desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Evolução, Luiz Luiz Candóia, ressalta o compromisso da iniciativa.
Esse ano o Sicredi está distribuindo aí milhares de kits para todo o Brasil, assim, né? São acima de 3 mil kits. E João Pessoa está contemplado aqui, né? Esse ponto, você vê 83 kits completos, com chuteira, meião, enfim, uniforme completo para a prática do futebol. A gente fica muito feliz, assim, né? O esporte, ele vai gerar cidadania, ele gera educação. E o futebol, como essa pasta nacional, né? Esse ano, Copa do Mundo, ainda por cima. A gente está para gerar novos talentos, mas também um pouco de felicidade, um pouco de alegria para essas crianças.
Uma das educadoras sociais da escola, Joselene Guedes, reforça o impacto do projeto na formação e no desenvolvimento das crianças.
É muito importante, né? Eles ficam muito empolgados quando chega o dia do futebol de rua e estavam super ansiosos por aguardando esse momento nos kits. Eu acho muito importante porque eles ficam empolgados, eles ficam muito ansiosos para chegar esse momento.
Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 11 horas e 48 minutos. Obrigada, Magno. Parabéns aí por esse projeto Futebol de Rua. Muito, muito bacana. A gente falou da segunda divisão com São Paulo Cristal. E ainda nesse tema, a Desportiva Guarabira anunciou a contratação. De quem? De quem? Everton Cabaré. Lembra dele? Do Alto Esporte. Tem 26 anos. Eu acho que o Everton é até um pouco mais velho pela experiência. Porque ele já passou por tanto clube aqui. Já jogou no Serra, no Atlético de Cajazeiras, no Alto Esporte. Já jogou no Central de Caruaru, Juazeirense, Floresta. Mas tem só 26 anos. Volta a ser comandado pelo Douglas Andrade. Porque ele trabalhou com o Douglas no Alto Esporte. E o Douglas agora está na Desportiva Guarabira. Já são 16 reforços confirmados para a segunda divisão aí. Do Azulão do Brejo. Vamos ver se o atacante, né, experiente Everton Cabaré vai ajudar a equipe da Desportiva Guarabira a voltar a disputar a primeira divisão, né, do Campeonato Paraibano. E para fechar aqui o nosso giro de notícias, falar do tênis de mesa, porque João Pessoa recebe a partir de amanhã, minha gente, quinta-feira, dia 9 de julho, a Copa do Brasil Prata de tênis de mesa. A competição vai reunir mais de 800 atletas no principal ginásio da Vila Olímpica Paraíba. São competidores de 18 estados do Brasil, já que a Copa é uma etapa do Circuito Brasileiro de Tênis de Mesa e conta pontos para o ranking nacional. Então vem gente de todo lugar. Serão disputas no feminino e masculino do sub-9 ao Master 70. Ó que coisa linda, ver as crianças ali jogando, também o pessoal mais velho. Torneio vai até domingo, dia 12 de julho, e o Jaime Caldas, ele que é secretário-geral da Federação Paraibana de Tênis de Mesa, fala da surpresa com o número de inscritos e o que isso pode resultar para a Paraíba.
João Pessoa, mais uma vez, surpreendendo todo o Nordeste com a quantidade de inscritos. Ano passado tivemos quase 700 e nessa vez tivemos agora mais de 850. Tudo indica que com essa quantidade de inscritos, João Pessoa vai passar de nível prata para nível ouro no próximo ano. Isso aí enriquece muito assim, a nossa federação e mostra que a gente não fica para trás em nenhum quesito em relação à estrutura, à promoção do evento desse porte.
Maravilha, então vamos torcer para no ano que vem a gente ser nível ouro, né? Mais de 800 inscritos, quase, é muita gente, né?
É muita gente.
E todo ano aumentando. Dá aquele recado para você de onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. E se você quer alugar moto, é na Loc agora, lá na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Vamos falar de quê, Maurício? Iago Sarinho tem novidades pra gente, todo mundo querendo saber quem joga, quem não joga. Não tem confirmação ainda sobre Nenê, Iago?
Não tem confirmação ainda sobre Nenê.
Mas temos confirmação de quem?
Temos uma confirmação, olha, bem triste, né? O Felipe Azevedo tá saindo do Botafogo, né? O clube confirmou, confirmei com o clube, o Felipe também confirmou nas redes sociais agora há pouco. A saída dele do Botafogo. O Felipe tava se recuperando de uma lesão ainda. A informação é que a lesão, de fato, parecia mais grave do que inicialmente se imaginava. E isso ainda o tiraria por mais alguns dias. No entanto, a razão principal não foi essa, né? Infelizmente, o pai do Felipe tá numa luta aí contra o câncer, né? E o Felipe vinha nas horas vagas, segundo o próprio Felipe, segundo o relato dele, fazendo
essa ponte aérea,
e a doença segue se agravando, então foi necessário, né, da parte dele estar mais presente nesse momento. E aí o Botafogo recebeu a solicitação e aceitou a rescisão. Então, um negócio concluído por uma questão maior, né? O Felipe acaba se ausentando do Botafogo. É uma pena, um jogador importante. Tanto é a questão
do pai como...
As duas coisas.
É, exato.
Uma pena para o Botafogo, mas a gente fica na torcida, né? Para que o pai dele possa sair dessa, né? Para que o Felipe possa... Inclusive, com essa presença dele, quem sabe, né? Trazer uma energia a mais para esse tratamento e que as coisas possam dar certo. Fica melhorar. Na torcida, foi um jogador... É, que se dedicou no, enquanto esteve aqui, né?
Muito então, bom jogador.
É um jogador de qualidade, não, uma grandíssima carreira. Né?
Nesse ataque do Botafogo, né?
Um cara que tem uma carreira no futebol vitoriosa, né? Um grande profissional. Então tem todo o nosso respeito aqui, Felipe Azevedo, e a nossa torcida também, para que seu pai possa sair dessa, né? Uma situação difícil, mas
o
que
ele possa sair dessa. Saída do Felipe, atacante mais de lado, também jogava por dentro. Pode abrir ali uma vaga para que chegue, mas já tem um, né, no radar, ou seja, no radar não, assim, já confirmado, só que
já,
não anunciado,
falta anunciar,
que você trouxe. Será que já seria esse ou pode chegar mais para os lados?
Então, a informação que eu tenho é que o Botafogo ainda vai tentar mais um atacante nessa janela, né, então seriam essas três contratações, né, o Vitor, aliás, o Diogo, né,
O Diogo é o Pacheco, né?
Não, tem o Pacheco.
Tá, tem o Pacheco, Cascando, Cândido e o Tavares.
E o Diego Tavares, exatamente. São esses três, né? Diego Tavares, né? Diogo não, Diego Tavares.
É, pra não focar, eu anotei aqui.
É isso mesmo, mas isso mesmo. Diego Tavares, pronto. Pacheco e aí o Lucas viria, Cândido. Aí viria mais um atacante. Lembrando, nessa janela, galera, é uma janela de exceção, né? Pra Série C e B exclusivamente. Então é pra negócios dentro dessas divisões, né? E a partir do dia 20 tem uma outra janela. Que aí é uma janela mais ampla, né? Para contratações de fora do Brasil, por exemplo, e tudo
sim,
mais.
Sim. É, mas se for, já foi uma janela bem interessante por sim. Quatro jogadores, então na próxima deve vir.
Talvez um ou dois, né?
É.
Uma peça
exato.
Especial. Aí alguém vindo de fora de repente, né? Para complementar.
Exato. Né? Vamos acompanhar. Oi, Aksari, ontem a gente prometeu pro pessoal, né? Assim, tem algumas ausências no Belo nesse próximo jogo, que é mais fácil a gente imaginar quem vai substituir de cara. Por exemplo, não se tem ainda a confirmação do Nenê, mas caso ele não jogue, deve ser Giovani novamente.
Ou o Tota, né? Porque o Giovani teve um ensaio lesionado no jogo, no jogo passado, né? Então é uma possibilidade que esteja ausente também. O Giovani.
Ah, entendi.
Acho que teria que ser o Tota aí nesse caso, né?
Entendi. Se o Giovani não tiver à disposição.
Se o Giovani não tiver à disposição, a gente ainda não tem essa confirmação do DM, né?
Perfeito.
Por sinal, galera, nos deem mais informação, né? Porque tá difícil. Mas estamos aí tentando.
É porque, assim...
Porque essas coisas realmente é o clube que tem que passar, né?
Não, total. Não tem como a gente invadir o DM e nem também passar pela hierarquia, por exemplo, tentar um contato direto com o médico, exato. Essas coisas, porque, enfim, até antiético, né? A gente tenta pela via comum, que é a comunicação. E às vezes a gente entende também, porque eles ficam assim, dizer para a imprensa é dizer também para os adversários, que os adversários também ficam nessa dúvida.
Claro.
Será que vai ser Giovani? Até para se preparar contra o Belo, porque Giovani é de um jeito, Gabriel Tota é de outro.
De outro,
né? O jeito que eu vou marcar Giovani, o jeito que eu vou tentar anular ele é diferente do que eu vou fazer com Tota. Então eles também ficam nessa busca, entendeu? E aí muitas vezes...
Deve ter o retorno do Varela, né?
Não, deve não. O Varela tá à disposição. Ele era suspensão automática,
sim,
né, Iago? Então,
eu digo isso porque o Thalisson levou o terceiro cartão amarelo.
Mas eu acho que mesmo que o Thalisson não tivesse levado, não, ele voltaria pra, ele deve voltar, né, Iago, pra titularidade do Varela. Sim, porque o Thalisson foi utilizado, começou porque
o Varela não podia.
Exato. E mesmo que aí agora o Thalisson também não tá à disposição, caso o Varela precise sair, quais são essas opções que ele teria ali pra volância? Porque o Thalisson era o cara que tava entrando, né? Aí com o Thalisson não no banco ali, quem mais tem ali caso Varela saia, aconteça alguma coisa?
Tem Caio o Caio Garcia, né? Sim, acho que é a única opção.
Se bem que ele usou um zagueiro da...
O Otávio, né? Verdade, eu acho que pode ser. Possivelmente o Otávio deve ser a opção. Você vê como é que o Caio Garcia tá.
Tá, mas o Otávio é a opção atrás, para a volância ou para fazer a dupla com o Ian, já que o Igor não tá?
O Igor também não tá. Esqueci desse detalhe. Então,
para as duas situações, inclusive, né?
Pra zaga, ele tem quem pra substituir
o Tem Igor? O Júlio Vaz, já tá de volta, né? Tem o Júlio Vaz, voltou a ser relacionado. Jogador mais sempre pesado, né? Mais zagueiro borracha, né? Como a gente fala lá em nós. Tem o Júlio Vaz, tem o também Otávio. O Simon e o Otávio, né? São as três opções.
Já foram utilizados,
Já foram utilizados.
Vamos ver quem é que
o
ele
Otávio
vai escolher.
O Otávio tem sido a opção mais recorrente, né? Mas aí, talvez, com essa lacuna na volância, ele precisa usar os dois, inclusive, né?
Vamos
ressalta aquela importância que a gente fala de gente pra esse setor de volante aí, né? Tá precisando de opções.
E não veio até agora, foram laterais.
Tem o Lucas Cândido, né? Que joga por ali também, né? Ele pode fazer lateral esquerdo e faz essa função também. Mas...
Já tá treinando o Lucas Cândido?
Não, o Botafogo ainda não confirmou as contratações, né?
Ele não divulgou, então
ainda a gente
não sabe se esses atletas já...
Eu não tenho essa informação se já chegaram ainda não, viu? Uhum. Infelizmente.
Sem problema. Mais alguma novidade que você queira destacar aí pra gente, Iago?
Não, acho que a princípio é isso, né? Enfim, lamentar essa saída do Felipe Azevedo, sobretudo pelas circunstâncias, né? Enfim, torcer pra que tudo fique bem. E a gente tá tentando monitorar essas novidades, né? Ainda há dúvida em relação ao Nenê, o só se tem informação junto ao próprio Botafogo e... com as fontes que eu conversei, assim, o pedido foi, vamos esperar um pouquinho pra gente ver.
Tá bom.
O jogo será sábado
ou domingo?
Domingo.
Domingo.
Deixa eu trazer as últimas participações. Valdo colocou a Argentina beneficiada desde o primeiro jogo e só pegou seleção fraca. Deja aí Pessoa também passou por aqui. Rinaldo Alves colocou, olha, Messi é o verdadeiro rei do futebol. Quem é Pelé, né? Futebol do passado já era.
Aí é maluco, né?
Aí o Ronaldo.
A gente respeita a opinião, mas tem opinião que não merece ser respeitada. Né?
Joselito.
Joselito, de eu dizer. Passaram a mão no Egito, não. Passaram, não. Eu vi a raça da Argentina, um futebol bonito, raça de verdade, que tá fazendo 2-0, virou o jogo. Esse time é o favorito para ser campeão. Coisa que o Brasil não fez nada disso. Nada disso. A Argentina mostrou raça. Essa que é a seleção.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos da Tabajara. Elisa, eu acho que no Botafogo devia ter uma ouvidoria, né, Elisa? Para ouvir a opinião do torcedor, né, Elisa? Eu não sou a favor de contratação, Elisa, porque o jogador chega e não joga. A gente tem vários jogadores aí dando despesa altíssima ao Botafogo, só para estar esquentando o banco, né, Elisa? A gente tem o Garcia, que é um excelente jogador, que está há quanto tempo aí sem ser utilizado, né? O próprio Romarinho. Então, eu acho que o time é esse aí mesmo, Elisa. Só precisa ser aperfeiçoado.
Bom dia, Elisa, Ivo, Iago e a todos os ouvintes. Quem fala é Marco Bessa. Se Deus quiser, primeiramente, Deus permitir, eu estarei no jogo do Botafogo domingo. Fé em Deus, apoiando, né? Tô indo sempre ao jogo do Botafogo. Esse ano eu já fui quase todo do Botafogo em casa, mas o colega meu, que ele é sócio, sabe? E se Deus quiser, o Botafogo arrumar uma vitória aí para seguir firme e forte no G8, né? Valeu, abraço.
Abraço, Marcos. Abraço pro Marconi, também passou por aqui, deixou a mensagem dele. O Fabiano Norberto colocou boa tarde, estava torcendo pelo Egito, mas podemos até questionar a arbitragem. Porém, estava 2-1, o Egito teve contra-ataque com 3 e não matou o jogo. Gente, obrigado a todo mundo que mandou participação aí no nosso WhatsApp. Tabajara Esportes fica por aqui com a apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira e Iago Sarinho e Magno Alves, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Ives Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem um Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro pra vocês amanhã, quinta, 11 da manhã, estaremos por aqui novamente. Tchau, Ivo, tchau, Iago.
Tchau. Tchau.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano. ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol. futebol, sintonizou Tabajara. O esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba, Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. O dia começou com muitas ações policiais. Uma delas teve como objetivo coibir plataformas de apostas ilegais que seguem atuando na Paraíba. Segundo as investigações, empresas de fachada eram usadas para enganar vítimas. Uma operação conjunta das polícias federal, militar e civil cumpriu hoje 13 mandados de prisão temporária contra suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As polícias penais estadual e federal também participaram da ação, que foi realizada na Paraíba, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Ainda sobre ações da Polícia Federal, essa em âmbito nacional, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação buscava armas e munições que não estavam onde a defesa do ex-presidente informou que seriam encontradas. Nenhuma arma foi encontrada na residência dele. Falaremos ainda hoje sobre mudanças na publicidade na internet envolvendo crianças e adolescentes e também abordaremos a ampliação na punição de pessoas que abusarem de crianças e adolescentes no ambiente virtual. São 12 horas e 5 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode interagir com a gente através do WhatsApp, anota aí. 981-28-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81-28-1055.
Fala Paraíba.
12 horas e 5 minutos, desejo uma ótima tarde de quarta-feira para todas as pessoas que nos acompanham. Meio de semana com muita coisa acontecendo em âmbito local, em âmbito nacional, muitos acontecimentos no dia de hoje. Né? Cumprimentar quem nos acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento acompanhando pelo rádio, pela 105.5, quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio. Quem nos acompanha também pelo YouTube, pelo canal Rádio Tabajara em áudio e vídeo. Cumprimentar quem está conosco aqui no estúdio. Marcelo de Lima, Lucas Batista, que participa comigo daqui a pouquinho. Maurício Alves na operação de áudio. Carol Caldas, né, fazendo a nossa transmissão de vídeo durante o programa. E falando das operações policiais realizadas hoje, uma delas, né, coordenada pelo GAECO, do Ministério Público da Paraíba, e aí, obviamente, com participação das polícias aqui do estado e da LOTEP, cumprindo aí mandados da justiça para coibir a prática de crimes através de plataformas de apostas online que não estão cumprindo aí a regulamentação, que não estão registradas segundo a regulamentação legal no Brasil, mas continuavam funcionando, operando através de um sistema totalmente ilegal com empresas de fachada. Obviamente que toda uma investigação foi realizada para que a operação acontecesse, né? Uma investigação dando conta que havia tanto empresas de fachada quanto pessoas, né, também para divulgar essas plataformas ilegais para dar um viés de credibilidade nessas plataformas, o que enganava muitas vítimas. A gente vem acompanhando desde que a lei foi aprovada lá em 2018, toda a regulamentação, 2 anos atrás, o período de transição para que essas que são chamadas popularmente de bets começassem a operar realmente no Brasil e todas as questões relacionadas à operação das bets que são legalizadas. E aí imagine, a partir da regulamentação das empresas que se inscreveram, que cumprem todo o regramento para operar no Brasil e todas as questões que envolvem essas que são legalizadas, imagine ainda tendo empresas que nem procuraram se regularizar e seguem operando no Brasil. É um grande desafio, né, coibir, mas vem acontecendo e essa operação aconteceu aqui em João Pessoa hoje pela manhã, né? As investigações apontaram que o grupo utilizava dezenas de pessoas físicas e também pessoas jurídicas interligadas para conferir essa aparência de legalidade ao trabalho irregular que vinha sendo feito, né? Empresas de fachada, capitais sociais incompatíveis com a realidade econômica dos sócios, sedes fictícias, ausência de estrutura operacional e usavam também intermediadores financeiros para movimentação de recursos, para ocultar patrimônio e também para espalhar o dinheiro que vinha a partir desses golpes. Segundo o Ministério Público, há fortes indícios de prática dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores a partir da retenção indevida dos valores, bloqueio arbitrário de contas, não pagamento de premiações e utilização de plataformas digitais estruturadas para dificultar essa identificação de quem estava se beneficiando das atividades ilícitas. E aí, por determinação judicial, foram deferidas medidas cautelares patrimoniais que bloquearam ativos financeiros, inclusive criptoativos, além de restrições de bens móveis na ordem. Olha o volume de dinheiro, R$101.990.000 bloqueados entre bens e entre criptoativos e dinheiro em conta, né, com o objetivo de interromper a atividade criminosa, preservar o ressarcimento dos danos causados e impedir a dissipação do patrimônio supostamente obtido com a exploração ilegal das apostas e desmonetizar a organização criminosa. Lembrando que as investigações ainda seguem, a operação foi realizada, as investigações seguem e pode ser que mais pessoas sejam alvos em breve. E, claro, as pessoas que foram vítimas, né, é muito importante que tenham nesse ressarcimento em breve desses valores e para isso é que eles foram bloqueados. 12 horas, 10 minutos, a gente segue falando sobre operações policiais, né, uma outra operação policial que foi realizada desta vez em Mato Grosso do Sul, São Paulo e também aqui na Paraíba, é o FICO, né, aquele grupo que é formado pelas polícias aqui do estado, junto com Polícia Federal, com Polícia Penal Federal, e aí tem Polícia Civil, Militar, a Polícia Penal Paraibana também fazendo parte, e teve, né, o cumprimento de mandados aqui de prisão temporária nesses 3 estados, incluindo a Paraíba, de grupos, né, de pessoas que são investigadas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação aconteceu pela manhã, não houve uma divulgação de mais detalhes, né? Apenas texto pela própria Polícia Federal, mas a realização do trabalho e de toda a investigação acontece através das inteligências dessas forças de segurança, locais e federal também. E, né, não houve entrevista para trazer um detalhamento se todos os mandados foram cumpridos, né? No material divulgado mais cedo, eram 13 mandados de prisão temporária de pessoas investigadas nesse tipo de crime. A gente está tentando contato, né, Polícia Federal para ter mais detalhes. Eles não, como eu disse agora há pouco, não teve entrevista coletiva, mas às vezes eles mandam vídeo, mandam um detalhamento maior. À medida que forem chegando essas informações, a gente vai passando aqui para os nossos ouvintes. 12 horas, 12 minutos, mais um caso na área policial. Lucas Batista já está comigo aqui para trazer um detalhamento, que um homem foi arrastado para fora de casa e executado no município de Alhandra. Lucas, conta para gente. Boa tarde.
Oi, Ivna. Boa tarde para você, para Marcelo, Maurício, Carol e todo mundo que está acompanhando Fala Paraíba nesta quarta-feira. Esse homem tinha 36 anos de idade e ele foi executado, segundo informações divulgadas pela polícia, com mais de 30 tiros na noite de ontem na zona rural de Alhandra, que fica aqui no litoral sul da Paraíba. Ele foi identificado apenas como Jailson, estava em casa no momento do crime.